Bom, nós vamos aproveitar aqui uns segundos para apreciar já este parecer, é? O 533, projeto de lei do Partido Comunista Português, número 533, cujo parecer é da autoria da Sra. Deputada Isabel Santos. Não sei se quer fazer alguma apresentação breve por parte. Sra. Deputada, então, tenha a palavra.
De uma forma muito breve, dizer que este projeto de lei baixou à 2ª Comissão e à 11ª, sendo competência da 12ª e sendo emitido parecer pela 11ª. É um projeto de lei que visa a criação do Fundo de Apoio Social aos Imigrantes Portugueses e a constituição do Conselho de Administração para a sua gestão, com a participação de representantes da Administração Central nesta área, bem como representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. Pretende-se que o fundo assegure o pagamento de um subsídio de apoio aos portugueses que vivem em situações difíceis, quer a nível social, quer a nível financeiro, e que se encontram no estrangeiro, e prevê a participação, como eu já disse, das diferentes representações no Conselho de Administração e no Conselho de Fiscalização desse mesmo fundo. Muito sucintamente, devo ainda dizer, como aliás torno bem claro na parte que diz respeito à opinião da relatora, que este tipo de apoio já está consignado pela nossa legislação, através dos programas ASEC, que é o Programa de Apoio Social aos Imigrantes Carenciados, e ASIC, Apoio Social aos Idosos Carenciados, que permitem aos imigrantes em geral e aos imigrantes idosos em especial que se encontrem em situação de carência de meios de subsistência não superável por mecanismos de proteção social e de saúde existentes nos países de residência, beneficiar de um subsídio social. Embora partilhe da preocupação manifesta neste projeto-lei, parece-me de todo necessário que ele venha a ser densificado com um estudo sobre a atual forma de funcionamento destes dois fundos existentes, destes apoios sociais existentes, porque tudo o que se pode ler na nota preambular não vai além de uma mera opinião, muito empírica sobre o funcionamento destes dois apoios sociais, e o estruturar de uma nova forma de apoio social parece-me de todo necessitar de uma avaliação, mais consistente do funcionamento, até para que a resposta que se venha a estruturar seja uma resposta que vá de facto ao encontro das potenciais necessidades existentes. Em relação às conclusões, o que devo dizer é que o projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis e que visa a criação do fundo que eu já mencionei e que o projeto. No parecer, como é dito, o projeto preenche os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis para poder ser discutido e votado pelo plenário da Assembleia. Os grupos reservam, como é uso nesta comissão, as suas posições de voto para o plenário da Assembleia da República e, nos termos regimentais aplicáveis, deve o relatório e parecer ser submetido ao excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado. Senhores deputados. Algum senhor deputado que queira fazer alguma apreciação a este relatório? Não havendo, vamos passar de imediato à sua votação. Conclusões e parecer, não é?
É conclusões e parecer.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos passar então a. Vamos retomar os nossos trabalhos de apreciação da proposta de lei. Sr. Deputado Costa Amorim, tenha a bondade.
Sr. Presidente, era só para dizer o seguinte: de manhã ficou estipulado que se apresentaria agora um parecer que era meu, simplesmente estão neste momento a acabar de imprimir, porque de facto não era muito correto que não apresentassem aos colegas antes da sua discussão, e eu atrevi-me a sugerir exatamente por causa disso que ele passasse para o final, de forma que nós retomaríamos agora os trabalhos e antes um bocadinho de recebermos a delegação alemã discutiríamos então aqui o relatório apresentado sobre o orçamento. Se não houvesse objeção, era essa a compreensão que eu pedia aqui aos demais grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito bem, não havendo nenhuma observação por parte de nenhum senhor deputado, vamos então retomar os nossos trabalhos sobre a proposta 216, proposta de lei 216 apresentada pelo Governo sobre o quadro de trabalho. Senhores deputados, pontuando aquilo que nós já havíamos feito o debate sobre o artigo 157, o Partido Socialista solicitou que a votação fosse feita após o intervalo de almoço. A senhora deputada Esmeralda Ramírez também estava inscrita, mas prescinde de usar da palavra sobre esta questão. Pergunto ao PS se quer apresentar alguma proposta relacionada com este ponto, com este artigo. Senhora deputada Teresa Modesto Armento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi era para aguardar. De facto, nós vamos apresentar uma alteração à redação do artigo 157, mas peço para aguardar um pouco mais. Se o Sr. Presidente não se importava, seguiríamos e depois regressaríamos então a este artigo. Muito obrigada.
Então, se estivéssemos de acordo, passámos ao artigo 158. Forma e conteúdo de contrato de trabalho intermitente. Temos três propostas, uma do Bloco de Esquerda, uma do PCP e outra do Partido Social Democrata. Inscrições. Não havendo, vamos passar à votação. Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento, tenha a verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para corrigir aqui um lapso no número 3 do artigo 158, quando diz número 2 do artigo anterior, é substituir o anterior por seguinte. Sim. Exatamente.
Senhores deputados, com esta clarificação, vamos então votar. A proposta do Bloco de Esquerda em primeiro lugar. Senhor deputado Jorge Machado. Vamos passar à votação da primeira proposta, que é do Bloco de Esquerda. Visa a eliminação deste artigo. Não, que está aqui, pela ordem que está aqui, no meu guião, proposta de eliminação do Bloco, depois o PCP, depois o Partido Social Democrata. Esta ordem que tenho aqui no guião. Quem vota a favor da proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Temos depois a proposta de eliminação do artigo... Esta proposta está prejudicada porque o conteúdo é exatamente igual à proposta anteriormente votada e rejeitada. Vamos passar à votação da proposta do Partido Social Democrata. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD, do CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra do PS e do PCP. Vamos agora votar o artigo 100...
Uma pequena informação. Ao artigo 158.
Senhora deputada Maria José Gamboa.
É só uma correção. No ponto 3, já tem a correção seguinte. Há aí uma palavra... Já está corrigido? Ok.
Já está corrigido.
Muito bem.
Onde estava obrigado. Anterior é para passar a seguinte. Bom. Vamos.
Há algum problema?
Vamos passar à votação do artigo. Quem vota contra o artigo 158? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi Aprovado, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e os votos contra do PCP, CDS-PP e Bloco de Esquerda. Vamos passar ao artigo 159. Temos três propostas de alteração, que incide sobre o período de prestação de trabalho. Três propostas, uma do Bloco de Esquerda, outra do PCP e outra do Partido Socialista. Inscrições? Não havendo, Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Sr. Presidente, a proposta que aqui está em cima da mesa já era má do ponto de vista da proposta do Governo, o que o PS vem introduzir agrava a situação dos trabalhadores. Sr. Presidente, nós temos aqui um artigo que, no fundo, determina que o contrato de trabalho, como sabem, é o contrato de trabalho intermitente, tem um prazo, um período em que ele tem que ser prestado, o trabalho tem que ser prestado de forma consecutiva e a tempo completo, que estava estipulado em 6 meses na proposta do Governo. O que o PS vem propor é a passagem desses 6 meses para 4 meses, isto é, num ano civil passa a apenas ser necessário trabalhar 4 meses seguidos a tempo completo para se poder aplicar esta figura. Ora, estes 4 meses nós percebemos qual é a lógica. É a lógica do período de referência das adaptabilidades todas, dos bancos de horas, dos horários concentrados. E, portanto, a lógica é, e a figura que aqui está criada, tendo em conta o contrato de trabalho intermitente e as adaptabilidades e os períodos de referência da desregulamentação do horário de trabalho, é durante aqueles 4 meses trabalha a ritmos exageradíssimos para depois ser utilizado o trabalho quando for necessário. Esta é uma figura que, no fundo, brinca um bocadinho com a vida dos trabalhadores. Hoje vens trabalhar, amanhã não vens. A única obrigação é 4 meses de trabalho consecutivo, o que, na nossa opinião, é um fortíssimo fator de precariedade da vida dos trabalhadores. Mas isto é uma espécie de layoff em permanência, porque as empresas apenas têm que dar trabalho a estes trabalhadores durante 4 meses. E depois é uma espécie de um regime de layoff aplicado consecutivamente, só que quem paga a fatura deste layoff é o trabalhador que fica, quando não está a trabalhar, com apenas 20% do seu vencimento, o que na nossa opinião também é revelador da intenção desta proposta. E portanto a proposta que o Partido Socialista nos apresenta vem piorar ainda mais o regime de contrato de trabalho intermitente e merece por isso a nossa forte oposição disso.
Pergunto se há mais algum senhor deputado que se queira pronunciar. Não havendo, vamos passar de imediato à votação. Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e a rejeição das restantes bancadas. A proposta do PCP está prejudicada porque tem o mesmo conteúdo anteriormente rejeitada, e vamos votar agora a proposta de substituição do número 2 deste artigo apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o artigo 159. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Foi aprovado o artigo 159 com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar à apreciação do artigo 160, Direitos do Trabalhador. Temos duas propostas de alteração, ou melhor, de eliminação, uma do Bloco de Esquerda e outra do PCP. Pergunto, algum senhor deputado quer inscrever-se? Não havendo, inscrições, vamos passar de imediato à sua votação. Primeira proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto contra das restantes bancadas. A proposta do PCP, pelas razões semelhantes aos artigos anteriores, está prejudicada. Vamos agora votar o artigo 160. Quem vota contra o artigo 160, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 161. Objeto da Comissão de Serviço e já estamos na subsecção 4, que trata da Comissão de Serviço. Artigo 161, objeto da Comissão de Serviço, e temos uma proposta do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós consideramos que esta figura da Comissão de Serviço tem que ser analisada com muito cuidado. Como é sabido por parte dos deputados, não é exigido para o fim do contrato da Comissão de Serviço a exigência de particulares razões justificativas ou argumentação. Portanto, há aqui claramente uma desproteção deste trabalhador. Ora, o que nos parece que acontece com este artigo 161 é que abre-se demasiado o leque de funções que podem ser contratadas nesta Comissão de Serviço. É uma forma um bocado encapotada de introduzir um despedimento sem justa causa, na medida em que se alarga muito. Por exemplo, a chefia. As chefias hoje, um chefe de uma secção não é propriamente um trabalhador a que se deva aplicar a comissão de serviço. Não é propriamente esse o sentido que nós entendemos para a norma. E, portanto, o que nós propomos é uma redução muito significativa dos cargos, das tarefas, dos trabalhadores que podem ser contratados em comissão de serviço, para cargos de administração ou equivalente, que dependam diretamente da administração, ou o diretor-geral. E, portanto, introduzimos ainda uma limitação de um prazo máximo de 2 anos para controlar esta figura de contratação. Mas, na parte final da proposta do Governo, o que nos é dito é que também é possível contratar em comissão de serviço funções cuja natureza também supõe especial relação de confiança em relação ao titular daqueles cargos. E, portanto, alarga, na nossa opinião, em demasia o leque. E, portanto, o que nós propomos é uma redação que, no fundo, restringe a interpretação e controlando assim, de uma forma mais pormenorizada, o acesso a esta forma de contratação. Disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguém que se queira pronunciar sobre esta proposta de alteração. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dar aqui uma explicação ao Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, o objetivo deste artigo, como viram, tem a ver, sobretudo, por todos aqueles cargos que estão diretamente relacionados com a administração, portanto, que mais se aproximam daquilo que se pretende e que se caracteriza como confiança, a confiança relativamente ao cargo, ao exercício do cargo ou função, e a proposta aqui apresentada não é mais do que abrir o leque dessas possibilidades. É só.
Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota a favor desta proposta de alteração do Partido Comunista Português sobre o artigo 161, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 161. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, voto contra do PCP e a abstenção das restantes bancadas. O artigo 162, regime de contrato de trabalho em comissão de serviço. Temos duas propostas de alteração, uma do PCP e outra do PS. Inscrições? Não há? Vamos então votar estas duas propostas. Vamos começar pela votação da proposta apresentada pelo Partido Comunista Português. É o artigo 162. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 162. Quem vota contra?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para corrigir o sentido de voto, na proposta de alteração do Partido Socialista, o sentido de voto é contra do PCP e não a abstenção.
Obrigado. Então, a votação, esta proposta do PS foi aprovada com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e os votos contra do PCP. Vamos agora votar o artigo 162. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 162 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, os votos contra do PCP e a abstenção do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao artigo 163. Cessação. Muito bem. Temos três artigos, 163, 164, 165, que não têm alterações. Muito bem. Não há ninguém a suscitar a votação individual de nenhum destes artigos, vamos votá-los em conjunto. Quem? Okay. 163 e 164. Estes dois artigos. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Os artigos 163 e 164 foram aprovados com os votos favoráveis do PS, o voto contra do PCP e a abstenção das restantes bancadas. Vamos passar agora à votação do artigo 165. Noção de teletrabalho. Quem vota contra, levanta o braço, por favor. Quem se abstém, podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS-PP e a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao artigo 166. Temos três propostas, uma do PSD, outra do Bloco de Esquerda e outra do Partido Socialista. Este artigo incide sobre o regime de contrato para prestação subordinada de teletrabalho. Pergunto, quem se inscreve para se pronunciar sobre estas propostas? Sra. Deputada Teresa Moraes Tramento, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para clarificar, digamos, os aditamentos que nós fizemos aqui na proposta apresentada. Tem a ver exatamente, e depois irão ver o artigo 194-A, tem a ver com a violência doméstica e a possibilidade das vítimas de violência doméstica exercerem subjetividade através de teletrabalho e reduzir à forma escrita esta forma de contratação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Fernando Antunes, do PSD.
A proposta pretendia, para todos os efeitos, e não apenas para efeitos de prova, a redução a escrito do contrato de teletrabalho.
Muito obrigado. Não há mais ninguém inscrito. Vamos votar. Primeiro, a proposta do PSD. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada. Com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e Partido Comunista Português, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra do Partido Socialista. Vamos agora votar a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos votar, finalmente, a proposta de editamento do Partido Socialista. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PCP e a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 166. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo 166 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção de todas as restantes bancadas. O artigo 167. Sra. Deputada Mariana Ebeca, tenha a palavra. Absteve-se, então. Mantém a abstenção. Certo. Ok. Vamos passar ao artigo 167. Temos uma proposta de eliminação por parte do Bloco de Esquerda. Alguém se quer pronunciar? Não? Vamos votar. Proposta de eliminação deste artigo por parte do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor da proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 167. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. O artigo 167 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora apreciar o artigo 100, apreciar, que não tem proposta de alteração, nem o artigo 168 nem 169. Pergunto aos senhores deputados se podemos votá-los em conjunto, em separado. Muito bem. Vamos votar o artigo 168. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. O artigo 169, igualdade de tratamento de trabalhador em regime de teletrabalho. Quem vota contra? Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, importa um esclarecimento por parte da bancada do Partido Socialista. Na parte inicial diz-se que o trabalhador em regime de teletrabalho tem os direitos e deveres dos demais trabalhadores. A redação atual do Código de Trabalho, no artigo 236, diz que tem os mesmos direitos e deveres. O acordo quadro a nível de parceiros sociais, a nível europeu, tem também este tipo de formulação específica. Os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores. Tem os direitos e deveres, na nossa opinião, é uma leitura que permite alguma leitura de limitação destes direitos, que não nos parece razoável. Portanto, queria alguns esclarecimentos sobre essa matéria.
Sr. Deputado Teresa Moraes de Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para incluir, então, este inciso, os mesmos direitos. Aceitar as observações do Partido Comunista Português. É para incluir a observação do Sr. Deputado Jorge Machado, os mesmos direitos, e ficam os mesmos direitos.
Número 1 tem, os trabalhadores em regime de teletrabalho têm os direitos e deveres. É os mesmos direitos e deveres.
Muito bem, com esta correção, vamos então passar à votação do artigo 169. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado por votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos passar ao artigo 170, privacidade do trabalhador em regime de teletrabalho. Temos uma proposta do Partido Socialista. Inscrições? Não há? Vamos votar. Quem vota a favor desta proposta do PS, levanta o braço, por favor. A favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção do PST e do CDS-PP. Vamos agora votar o artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 170 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. O artigo 171 não tem proposta de alteração. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção de todas as restantes bancadas. Vamos passar à subseção 6, trabalho temporário. O artigo 172 tem uma proposta. O artigo 172 trata dos conceitos específicos do regime de trabalho temporário e tem uma proposta de alteração da iniciativa do... Perdão, não é de alteração, é de eliminação, do PCP. Inscrições? Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, previamente até podemos admitir desde já um conjunto largo de artigos a serem votados, porque temos o mesmo sentido de voto no que diz respeito ao trabalho temporário. Mas importa também, desde já, justificar este nosso sentido de voto e a nossa proposta, que é uma proposta de eliminação do trabalho temporário, porque consideramos que o trabalho temporário é hoje um dos principais fatores de precariedade no mundo laboral. Bem sabemos que existem relações de trabalho que são bipolares, portanto, a relação tradicional de trabalho implicava um patrão e um trabalhador. Estas relações laborais de trabalho temporário implica uma vertente triangular da relação de trabalho. Um trabalhador que é contratado por outro para prestar trabalho, para servir o seu trabalho, dar o seu trabalho restante a uma terceira entidade. Ora, estas relações triangulares de trabalho são hoje um fator que permite a utilização abusiva do trabalho temporário em um conjunto larguíssimo de empresas e setores onde se cultiva a precariedade. E não é preciso ir longe nos exemplos. A PT Contacto do grupo PT utiliza 80%, 90% dos seus trabalhadores em trabalho temporário sucessivamente, onde os contratos de trabalho temporário são apresentados aos trabalhadores sem nunca saírem do seu posto de trabalho, são apresentados sucessivamente por empresas de trabalho temporário distintas e aqueles trabalhadores estão ad eterno em trabalho temporário com contratos a termo sucessivos. E, portanto, esta utilização do trabalho temporário é hoje sinónimo de um fortíssimo fator de precariedade no mundo do trabalho, desresponsabiliza a empresa para a qual o trabalhador presta o seu trabalho e difunde, alarga as responsabilidades e desresponsabiliza nessa medida. E, portanto, Sr. Presidente, o que nós propomos é que se elimine todo este capítulo do trabalho temporário do Código de Trabalho. Hoje o Partido Socialista dá-lhe uma dignidade das outras formas de contratação e introduz pela primeira vez o trabalho temporário no Código de Trabalho, que é a novidade também desta proposta, conferindo-lhe a mesma dignidade de outras formas de contratação. Ora, nós sabemos que, como disse, estas formas de contratação de trabalho temporário merecem a nossa mais viva contestação, porque a realidade, a prática, demonstra que o trabalho temporário, podendo estar camuflado sobre o mais belo dos discursos que o Partido Socialista possa apresentar, a realidade demonstra que ele serve para tornar precária as relações laborais, e existem inúmeros exemplos de situações destas que o comprovam com facilidade. Isso.
Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Sr. Deputado Francisco Lopes. Um 7-2, um 7-3, um 7-4. Não havendo oposição, assim vamos fazer. Quem vota contra estas três propostas, apresentadas pelo PCP, respeitando estes três artigos, contra, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Estas três propostas foram rejeitadas com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar os artigos. Também podemos votá-los em conjunto, se não houver oposição. Quem vota contra os artigos 172, 173 e 174 da proposta de lei, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Estes três artigos foram aprovados com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PS e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao artigo 175. Admissibilidade de trabalho de contrato de utilização de trabalho temporário. Temos duas propostas, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Inscrições? Não havendo, vamos, Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
A nossa proposta é de eliminação, mas e portanto está explicado pela argumentação que usei anteriormente, mas importava aqui um esclarecimento por parte da bancada do Partido Socialista quanto ao número 2 deste artigo 175, porque diz-se para os efeitos vestidos para a admissibilidade de contrato de trabalho temporário, considera-se acréscimo excepcional da atividade da empresa a que tenha uma duração de 12 meses. Até 12 meses. E, portanto, na nossa opinião, como é que justifica um acréscimo excepcional da atividade da empresa até 12 meses, que é um período demasiado largo, na nossa opinião, e, portanto, importava justificar, porque isto permite interpretações para ad eterno permitir a contratação a termo por via da justificação do acréscimo excepcional que tivemos essa discussão quando a discussão de contrato a termo.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os 12 meses é um timing, é um período de tempo, é um marco e foi, digamos, negociado relativamente ao acordo e fica aos 12 meses.
Sr. Deputados, não há mais ninguém inscrito. Vamos passar à votação. Primeira proposta do Bloco de Esquerda. Perdão, peço desculpa. Primeira a proposta do PCP, eliminação do artigo. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta do Presidente do Ministro Português foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. A segunda proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 175. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar à votação, à apreciação, melhor dizendo, do artigo 176, justificação de contrato de utilização de trabalho temporário. Temos uma proposta do PCP, 177 também, com duas propostas de eliminação da autoria do PCP. Inscrições? Não havendo? Vamos passar à votação e vamos votá-las em conjunto. Quem vota a favor destas duas propostas do PCP referentes aos artigos 176 e 177, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foram rejeitados com os votos favoráveis do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar estes dois artigos, em conjunto também. Quem vota contra, podem levantar o braço, por favor. Quem se abstém, podem baixar. Foram aprovados os artigos 176 e 177, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP, e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora apreciar o artigo 178, duração de contrato e utilização de trabalho temporário. Temos duas propostas, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Inscrições? Não havendo. Vamos passar à votação. A primeira proposta do PCP. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. A proposta do Bloco de Esquerda, referente a este mesmo artigo 178. Quem vota a favor? Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 178 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS. Vamos agora passar à apreciação do artigo 178-A, limites à celebração de contratos de utilização da autoria do Bloco de Esquerda. Inscrições? Sra. Deputada Mariana Aiveca, tenha a palavra.
Sr. Presidente, nós retomamos nestas propostas de alteração que aqui fizemos à proposta do Governo sobre trabalho temporário, a proposta que tínhamos feito a quando da discussão da Lei de Trabalho Temporário neste Parlamento. E consideramos que um sinal importante para acabar com o uso e abuso do trabalho temporário para situações que podem ter outras figuras, e ainda há pouco foi aprovado um artigo que considera que pode haver trabalho temporário por um período tão largo como 12 meses, mas consideramos que alguma coisa tem que ser feita que penalize quem, por um lado, penalize quem usa e abusa do trabalho temporário, mas por outro lado também coloque uma baliza clara às empresas. Introduzimos então nesta nossa proposta de um novo artigo 178-A, onde se estabelece que a empresa utilizadora não possa ter mais que 5% de trabalhadores temporários ao seu serviço. E creio que este é um sinal claro do que pretendemos.
Não há mais ninguém inscrito. Vamos passar à votação. Quem vota a favor desta proposta de editamento do novo artigo apresentado pelo Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e voto contra todas as restantes bancadas. Vamos agora passar à apreciação do artigo 179, proibição de contratos sucessivos. Temos três propostas, uma do PCP, outra do Bloco de Esquerda e outra do Partido Socialista. Discussão. Inscrições. Não havendo, vamos à votação. Vamos votar a proposta. Senhor Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Desculpa, mas só para que fique registado, não sei se o Partido Socialista propõe-se a discutir esta matéria ou não, mas também aqui no número 2 está aberta a porta para a utilização abusiva dos contratos a termos dentro do trabalho temporário, porque permite-se que não é aplicável o número 1, a limitação dos contratos, é acréscimo excepcional das necessidades de mão de obra em atividade sazonal, o que é realmente abrir o flanco a um conjunto largo de... à perpetuação do contrato a termo para dentro do trabalho temporário prestar em serviço a outras empresas.
Não há mais ninguém... Sra. Deputada Maria Nedega, tenha uma palavra.
Presidente, dificuldade minha, certamente... Mas eu creio que o número 1 e o número 2 são absolutamente contraditórios. Não, ou pelo menos eu não consigo entender o alcance e gostava que o Partido Socialista explicasse.
Muito obrigado. Não há mais ninguém inscrito? Vamos votar. Proposta inicial de eliminação deste artigo apresentado pelo PCP. Quem vota a favor da proposta do PCP, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP à abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes senhores deputados. Vamos votar a proposta agora do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada também com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e contra das restantes bancadas. Vamos... finalmente, votar a proposta de editamento de um novo número 3 ao artigo apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota a favor, levanta o braço. A favor da proposta do PS. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, à abstenção do PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda, voto contra do PCP. Vamos agora votar o artigo 179. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota... Desculpem. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo 179 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, à abstenção do PSD e do CDS-PP e contra do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao artigo 180. Temos... Como? Admissibilidade de contrato de trabalho temporário. Temos uma proposta de eliminação por parte do PCP. Inscrições? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota a favor desta proposta do PCP, levanta o braço, por favor. A favor da proposta do PCP. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 180. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. O artigo 180 foi aprovado com os votos contra do PCP e Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do Partido Socialista. Vamos agora apreciar o artigo 181, forma e conteúdo de contrato de trabalho temporário. Temos duas propostas. Uma de eliminação por parte do PCP e uma de substituição do número 3 do Bloco de Esquerda. Inscrições? Não havendo, vamos votar. Votar, em primeiro lugar, a proposta de eliminação por parte do PCP. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP à abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 181. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 182. Duração de contrato de trabalho temporário. Temos duas propostas. Uma de eliminação por parte do PCP e outra de eliminação dos números 3 a 6 deste artigo, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e substituição dos pontos 1 e 2. Inscrições. Senhora Deputada Mariana Aiveca, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta nossa proposta, continuamos a considerar que para este tipo de trabalho
como é o trabalho temporário, não é? Que tem uma figura concreta, determinadas atividades e um enquadramento não igual, mas semelhante à contratação a termo, consideramos que não pode ultrapassar o limite de um ano, fim do qual deve ser convertido a contrato de trabalho sem termo. E, portanto, utilizamos a mesma consideração para tarefas que nos parecem absolutamente semelhantes.
Muito obrigado. Não há mais ninguém inscrito. Vamos votar em primeiro lugar a proposta do PCP de eliminação deste artigo. Quem vota a favor da proposta do PCP, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada pelos votos favoráveis do PCP à abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada pelos votos favoráveis do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 182. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora apreciar o artigo 183. Temos uma proposta de eliminação por parte do PCP. Inscrições? Não havendo, vamos votar. Quem vota a favor da proposta do PCP, levanta o braço. Pode baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos votar agora o artigo. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do anterior, ou seja, PS a favor, PSD e CDS abstenção e Bloco de Esquerda e Partido Comunista contra. Artigo 184. Período sem cedência temporária. Temos duas propostas. Uma de eliminação por parte do PCP e outra de substituição do Bloco de Esquerda. Inscrições? Não havendo, vamos votar. Proposta do PCP em primeiro lugar. Quem vota a favor desta proposta levanta o braço. Pode baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e a oposição das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, pode baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com a mesma votação. Desculpem, não é possível, como é óbvio. Foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 184. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora entrar na divisão 5, regime de prestação de trabalho de trabalhador temporário. Artigo 184-A, princípio da não discriminação, da autoria do Bloco de Esquerda. Inscrições. Não há? Vamos votar. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta de aditamento de um novo artigo, 184-A, foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos apreciar o artigo 185, condições de trabalho de trabalhador temporário. Duas propostas, uma de eliminação por parte do PCP e outra de eliminação do ponto 7 e outras propostas da autoria do Bloco de Esquerda. Inscrições. Não há? Vamos votar. Proposta do PCP. Quem vota a favor, levanta o braço. Muito obrigado. Quem se abstém? Obrigado. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem se abstém? Esta proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos votar agora o artigo 185. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS-PP, Foi aprovado o artigo 185. O artigo 186. Temos uma proposta de iluminação para o 186, 187. Senhor deputado Francisco Lopes. Até o 192. 186 a 192. Não há ninguém inscrito? Vamos votar este conjunto de propostas de iluminação destes artigos da autoria do Partido Comunista Português. Quem vota a favor destas propostas, vota o braço. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Estas propostas foram iluminadas com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Vamos agora votar estes artigos 186 a 192, inclusive, 192, inclusive, em conjunto. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Estes artigos 186 a 192 foram aprovados com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora apreciar o artigo 192-A do Bloco de Esquerda. Estruturas de representação coletiva dos trabalhadores.
Presidente, este 196...
Senhor deputado Jorge Machado.
A única dúvida é, nós queremos fazer uma declaração de voto relativamente a todo este capítulo do trabalho temporário. Este 192-A ainda é respeito ao trabalho temporário. Então, no final desta votação, queríamos fazer uma pequena declaração.
Com certeza, Sr. Deputado. Inscrições sobre o 192-A. Não há? Vamos votar. Quem vota a favor deste novo artigo, levanta o braço. Quem se abstém, podem baixar. Este artigo... Não. A proposta. A proposta 192-A. Este artigo foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD, foi isso que eu... Contra, então peço desculpa. Com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou propostas de eliminação a todos os artigos do que dizem respeito ao trabalho temporário. Votamos contra todas as propostas de alteração apresentadas no que diz respeito a este capítulo, porque entendemos que as relações de trabalho previstas por via do contrato de trabalho, trabalho temporário desvirtuam as relações laborais tal qual como nós as conhecemos. Hoje não há nenhuma razão objetiva que determine a existência deste tipo de contratação. Para as necessidades temporárias das empresas, existem já formas para contratar trabalhadores, nomeadamente o contrato a termo, já para não falar das outras formas precárias que o PS introduziu com esta revisão, mas a contrato a termo, tal qual como o PCP propôs, com as alterações que propôs, seria suficiente para responder às necessidades temporárias. Ora, o que acontece hoje é que o trabalho temporário não responde a necessidades temporárias das empresas. O que está a acontecer no mercado de trabalho é precisamente o contrário. É a substituição de trabalhadores sem termo por contrato de trabalho permanente por contrato de trabalho temporário, o que, na nossa opinião, constitui um desvirtuamento total das relações laborais e, por isso, merece o nosso voto contra, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nesse sentido. Um posto de trabalho permanente deve corresponder a um contrato de trabalho permanente. E o que acontece na realidade hoje em dia é precisamente esta substituição e tornar precário aquilo que deveria ser trabalho permanente e, nessa medida, propomos a eliminação desta figura do trabalho temporário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora passar à secção, ao capítulo 2 da prestação de trabalho, secção 1, local de trabalho. O artigo 193, que define a noção de local de trabalho, não tem propostas de alteração. Não havendo inscrições, vamos votar. O artigo 193. Quem vota contra, quem se abstém, podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora apreciar o artigo 194, transferência de local de trabalho. Temos duas propostas, uma do Bloco de Esquerda e outra do PCP.
Sr. Presidente, dá-me só licença.
Senhora Deputada Maria José Gamboa, tenha a palavra.
Chamar a atenção para o ponto 2 deste artigo, relativamente a uma parte do texto que é praticamente a meio, no princípio logo até, onde se lê, as partes podem, por acordo, a nossa sugestão é, as partes podem alargar corta-se por acordo, que é alargar ou restringir, porque é uma palavra repetida na terceira, logo na terceira linha está repetida outra vez por acordo. Portanto, é.
Sobre português. Com este aperfeiçoamento da redação, inscrições. Senhor Deputado Jorge Machado.
Precisamente, Sr. Presidente, o problema deste artigo, ou deste número 2, é precisamente a palavra acordo. E o acordo permitir que se alterem as condições de transferência do local de trabalho por acordo entre as partes, trabalhador e entidade patronal, na nossa opinião, é claramente abusivo. O PS, que na altura do Código de Trabalho de Bagão Félix, PSD, CDS-PP, dizia que o Código de Trabalho iria desequilibrar as relações laborais, importa dizer que aqui o que está proposto é um desequilíbrio ainda maior no que diz respeito às relações laborais, porque é a entidade patronal que pode acordar com um trabalhador, no momento da sua contratação, regras diferentes do que aqui estão quanto à transferência do local de trabalho. Ora, nós sabemos que a entidade patronal e o trabalhador não estão propriamente equilibradas nas condições que conseguem impor uns aos outros. E, portanto, esta proposta é, na nossa opinião, inadmissível e vem desequilibrar ainda mais a correlação de forças que existe, permitindo à entidade patronal impor condições mais desfavoráveis no respeito às condições de trabalho, às condições para a transferência do local de trabalho.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Moraes da Armento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às observações do Sr. Deputado Jorge Machado, eu quero, se ele consegue comparar relativamente à redação que estava e está no Código já em vigor, de 2003, não tinha, digamos, a possibilidade de caducar ao fim de 2 anos. Portanto, agora, de facto, restringe, é mediante acordo, se as partes acordarem, pronto, a transferência mantém-se.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Bloco de Esquerda vai no sentido de clarificar em que situações e apenas em que situações a entidade patronal pode transferir o trabalhador. Eu creio que a filosofia de todo este artigo, e pese embora as explicações agora dadas da restrição dos 2 anos, repete-se em todos eles, é transversal a todos eles. A transferência temporária não pode exceder 6 meses, salvo por exigências imperiosas do funcionamento da empresa. Portanto, o que se deixa sempre aqui é a porta aberta a quem tem a capacidade de aferir o que são as exigências imperiosas, as necessidades imprescindíveis e, portanto, nesta circunstância tem sempre o mesmo denominador comum de deixar ao livre-arbítrio da entidade patronal mediante uma justificação que sempre conseguirá fazer e apenas depende dela para provocar piores condições de trabalho quando for o caso de o querer fazer.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Para reiterar, esta a linha de argumentação do Partido Socialista não responde à questão de fundo. É que, no momento da contratação, a entidade patronal pode acordar com o trabalhador que precisa de trabalho condições mais desfavoráveis para a sua transferência. Há aqui um prazo de 2 anos, está bem, mas se num ano ao final do primeiro ano e meio, se a entidade patronal exercer este direito, este direito depois renova-se automaticamente. E, portanto, aqui a questão não é esta suposta limitação, não resolve o problema de fundo. É a questão de que, por acordo, a entidade patronal, no fundo, impõe condições que aqui não estão na lei. E, portanto, nós consideramos que o que aqui está na lei deveria ser o mínimo imperativo e não abrir a porta para qualquer motivo. Porque a seguir pode aparecer no acordo entre a entidade patronal e o trabalhador, qualquer motivo serve. Basta apetecer à entidade patronal a transferência em local de trabalho. E a transferência do local de trabalho implica consequências para a vida do trabalhador. Com uma consequência, com um agravante, é que no número 4 o PS diz que o empregador deve custear, não diz que tem que custear as despesas de deslocação da residência. E, portanto, até nesta dúvida de quem é que paga as despesas para a transferência do local de trabalho, não são claras. E, portanto, esta a redação que aqui está agrava, na nossa opinião, o que aqui está no Código de Trabalho. E, portanto, nessa perspectiva, importava era corrigir isto e não introduzir este mecanismo que aqui está, que não resolve o problema na prática.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Teresa Moraes Tramete.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente para contestar as palavras do Sr. Deputado Jorge Machado, quando diz que piora a situação atual. Não piora, como é que pode piorar se restringe? Se temos aqui um prazo limitador, para além do mais, nós não, quando estava a referir do deve, não é não pode, deve mesmo contribuir, é um imperativo. Portanto, não é, não pode, portanto, juridicamente é imperativo. Portanto, aqui não é de facto aquilo que estava a dizer. O que estava a dizer anteriormente. Já agora, só mais uma observação. Quando o trabalhador não concorda, é evidente que tem mecanismos administrativos, nomeadamente através da inspeção de trabalho, ou da inspeção do edicto. E tem também, relativamente, em termos das armas judiciais. Portanto, pode efetivamente entrar com um processo judicial. Muito obrigado. Mas também há senhor deputado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só relativamente ao número 4, se é essa a interpretação que o Partido Socialista tem relativamente ao DEV, se aceita a substituição do DEV, porque tem que custear as despesas de... Não, o DEV e o TEM têm leituras diferentes e, portanto, eu propunha essa redação alternativa.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Primeira proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Sr. Deputado Francisco Lopes. Muito bem. Então é a parte final da proposta do Bloco de Esquerda, é isso? Proposta de eliminação dos números 2, 3 e 6. Pronto, ok. Então vamos votar esta proposta, excepcionada do ponto 3 do artigo. Esta proposta do Bloco de Esquerda, com exceção do número 3 desta proposta. O número 3 do artigo de eliminação. Certo? Quem vota a favor desta proposta do Bloco de Esquerda? Vamos ver, Sr. Deputado, estamos a votar a proposta do Bloco de Esquerda no conjunto, com a exceção do ponto 3, da eliminação do ponto 3 do este artigo da proposta do Governo. Certo? Pronto, é isso que vamos votar. Quem vota a favor da proposta com esta exceção, a proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar a eliminação do ponto 3, ainda constante, da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor desta proposta do Bloco de Esquerda, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra de todas as bancadas. Vamos agora votar a proposta de eliminação do número 2, ou melhor, a proposta do Partido Comunista Português sobre o artigo 194. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 194. Quem vota contra? Levanta o braço. Obrigado. Quem se abstém? Obrigado. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar, apreciar o artigo 194-A, transferência a pedido do trabalhador, da autoria do PS. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Sr. Presidente, era para informar que pedíamos a suspensão deste artigo, aliás, já no artigo 64 do Bloco de Esquerda, os dois se suspenderam por uma questão de se fazer aqui um ajuste na redação entre as duas propostas. 105A e 194A, não é? Ok.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós tínhamos também, relativamente a este 194A, uma proposta de redação que implicasse uma consideração, o novo número 2, e se protegesse também os trabalhadores vítimas de assédio, que não estão previstas nesta redação do Partido Socialista, mas que têm igual cabimento proteger no âmbito deste artigo proposto. E, portanto, fica já desde já anunciada uma proposta também de introdução do novo número 2, por causa das, para proteger os trabalhadores vítimas de assédio, e portanto e podemos facultar a redação que temos aqui já preparada.
Senhores deputados, esta proposta do PCP fica agregada à proposta do PS e serão discutidas em conjunto.
Pronto, o PS toma nota e vamos tentar ver se conseguimos fazer um texto, está bem?
Vamos passar ao artigo 195. Não tem proposta de alteração. Pergunto se podemos passar à votação. Vamos votar. Quem vota contra o artigo 195? Senhor deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, o que o Partido Socialista nos propõe é que no procedimento para a transferência do local de trabalho, o trabalhador tenha apenas um aviso prévio de 8 dias ou 30 dias de antecedência quando seja temporária ou definitiva a transferência. Ora, sendo temporária ou definitiva, quer num prazo ou outro, a consideração que fazemos é que é muito pouco tempo para a adaptação do trabalhador a um novo local de trabalho. O que estamos a dizer é que o trabalhador é notificado com 8 dias que, passado esse tempo, vai ser transferido para uma empresa noutro local, com todos os transtornos que isto implica do ponto de vista da vida pessoal do trabalhador, e, portanto, importava alargar estes prazos. Colocava essa questão ao Partido Socialista.
Muito obrigado. Não há ninguém inscrito. Vamos votar. 195. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Sr. Deputado Marina Aveca, percebi que votou contra, foi? 195. Votou contra? Há abstenção. Quem se abstém? Pode baixar. O artigo 195 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e Bloco de Esquerda, e voto contra do PCP. Vamos apreciar o artigo 196. Tem uma proposta de alteração, ou substituição do número 1 do artigo, proposta de autoria do Bloco de Esquerda. Inscrições? Não havendo, vamos votar. Quem vota a favor desta proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada pelos votos favoráveis do Bloco de Esquerda e o voto contra. O PCP votou favoravelmente também? Peço desculpa então. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 196. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 196 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e Partido Comunista Português e o voto contra do Bloco de Esquerda. 197, artigo 197. Não temos propostas de alteração. 198, 199 e 200. Pergunto aos senhores deputados se os podemos votar em conjunto. Muito bem. Então vamos votar os artigos 197, 198, 199 e 200, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foram aprovados estes artigos com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Os artigos 197, 198, 199 e 200. Vamos passar agora à abstenção do artigo 201. Registro de tempos de trabalho. Temos uma proposta de alteração do Partido Socialista. Inscrições? Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que é perfeitamente claro que tem a ver com a inclusão dos isentos de horário de trabalho, dos trabalhadores isentos de horário de trabalho.
Muito obrigado. Não há mais. Senhora deputada Mariana Aveca, Maria José Gamboa, peço desculpa.
Senhor Presidente, eu pedia, enfim, a atenção para nos permitirem a suspensão deste artigo, porque há aqui uma questão de redação que nós verificamos agora em relação ao documento que temos de correção e ao documento que está em trabalho, que nos merece alguma atenção.
Muito bem. Então, se os senhores deputados estiverem de acordo, vamos adiar ou suspender a apreciação do artigo 201. Vamos passar ao artigo 202, limites máximos do período normal de trabalho. Temos três propostas de alteração. Uma do Partido Social Democrata, outra do Bloco de Esquerda e outra do PCP. PSD, o Sr. Deputado Fernando Antunes, tem a palavra.
Presidente, esta proposta do PSD pretende, no fim de contas, trata-se de uma discriminação positiva, ou seja, pretende que quem trabalha em dias de descanso semanal não veja sobrecarregado a sua carga horária.
Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta do PCP relativamente a este artigo, na consideração dos limites máximos do período normal de trabalho, tanto integra tanto uma perspectiva de evolução civilizacional que, por outro lado, dá resposta, tanto ou contribui para dar resposta a alguns dos graves problemas que temos atualmente. Portanto, há uma evolução histórica que tem acompanhado o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da aplicação das suas conquistas na produção, e essa evolução histórica tem levado à redução progressiva da jornada de trabalho. Portanto, esse processo de desenvolvimento científico e tecnológico é imparável e continua a desenvolver-se. E, portanto, pensamos que, tal como durante o século XX se traduziu na diminuição do horário de trabalho, também o desenvolvimento científico e tecnológico agora deve levar a novos avanços na diminuição do horário de trabalho. Aliás, sem isso, não há nenhuma possibilidade de combater tanto o desemprego, tanto estrutural, uma vez que se produz cada vez mais, tanto em menos horas. E, portanto, esta, portanto, é uma das grandes questões que está hoje colocada. E, portanto, daí, portanto, o PCP apresentar, portanto, esta proposta de uma redução, não é de subtão, mas uma redução progressiva, portanto, do horário de trabalho para as 35, para as 35 horas. Mas sublinho, para além destas razões, portanto, de época, de civilização, portanto, tendo em conta este desenvolvimento científico e tecnológico, há ainda uma outra razão. A situação que verificamos neste momento, portanto, de crise económica e social, portanto, à escala mundial, justifica, portanto, que se tomem medidas também em relação à redução do horário de trabalho. E não é argumento, como por vezes se diz, bom, esta empresa tem muitas dificuldades, aquela tem muitas dificuldades. Não, isto tem que ser um processo geral. E alguém tem que tomar, portanto, a iniciativa. Portanto, gostaríamos de deixar, portanto, este aspecto aqui muito sublinhado, contrariando as tendências e as teses que invocam a situação atual para justificar exatamente o contrário, contrariando todas as perspectivas de evolução civilizacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naibeck.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda propõe também uma redução progressiva da jornada de trabalho. Consideramos que todos devem ficar a ganhar ou devem ganhar com a evolução tecnológica e com a evolução científica. E não pode ser o argumento que tem vindo a fazer a escola ou história nos últimos tempos, de que se vive mais tempo, decorrente também dessa mesma evolução da ciência e da tecnologia, se tem que trabalhar mais tempo. Nós entendemos exatamente o contrário. São todos os avanços postos ao serviço de quem os provoca na sociedade, que são os homens e as mulheres. E nesse sentido, de uma forma progressiva, que pode ser desta ou de outra, poderá, e aceitamos toda a discussão no sentido da progressividade, mas a linha de orientação teria que ser a tendência da redução da jornada de trabalho, porque esses têm que ser verdadeiramente os sinais do tempo para homens e mulheres que se querem mais livres e também mais felizes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais ninguém inscrito? Vamos então passar à votação destas três propostas de alteração ao artigo 202. A primeira, respeitante ao Partido Social Democrata. Quem vota a favor da proposta do PSD, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD, do CDS, do PI e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra do Partido Socialista. Proposta seguinte do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Temos, finalmente, uma proposta do PCP. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto contra das restantes bancadas. Vamos agora votar. Sr. Deputado Nuno Magalhães, tem a bondade.
Sr. Presidente, antes da votação, portanto, do artigo 202, desejava solicitar a separação do número 1 e 2, ou, para agrupar o 1 e o 2, e depois 3, 4 e 5, neste mesmo artigo, na votação, com certeza.
Presidente, no nosso sentido de voto é diferente, e, portanto, eu propunha a votação separada artigo a artigo, se calhar é o mais fácil, porque o número, porque o CDS tem sentido de voto já percebido diferente do nosso. O melhor e o mais simples é votar número a número deste artigo.
Os 5 pontos, de forma autónoma. Certo? Vamos então agora votar o artigo 202, ponto a ponto. Ponto 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Podem baixar. O ponto 1 foi aprovado, com a abstenção de todas as bancadas, com exceção do PS, que votou favoravelmente. Deputado, eu peço-lhe a mesa, desculpa. O CDS, qual foi o sentido de voto?
Foi contra, Sr. Presidente.
Quanto? Então, eu vou repetir a votação. Quem vota contra o ponto 1, podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O ponto 1 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, o voto contra do CDS-PP, a abstenção das restantes bancadas. Ponto 2. Quem vota a favor do ponto 2? A favor. Quem se abstém? O ponto 2 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e os votos contra das restantes bancadas. Ponto 3. Quem vota a favor do ponto 3? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O ponto 3 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PCP e Bloco de Esquerda. Ponto 4. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O ponto 4 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, o voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção das restantes bancadas. Ponto 5. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O ponto 5 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Damos assim por aprovado o artigo 202 e vamos passar ao artigo 203. Adaptabilidade por regulamentação coletiva. Temos duas propostas de alteração. Uma de eliminação deste artigo por parte do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Inscrições. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este artigo decorre da discussão anterior, pena seja que não haja interlocutor neste debate, mas importa aqui destacar um aspecto. Neste debate da questão da desregulamentação do horário de trabalho, é esse que está a referir. Efetivamente, o que aqui está em cima da mesa, com esta questão da adaptabilidade, e também se aplica à questão do banco de horas, aos horários concentrados, é, na prática, o romper com uma conquista histórica que os trabalhadores têm nos dias de hoje. Importa aqui lembrar que foi no século XIX, senhores deputados, que a Organização Internacional do Trabalho estipulou um princípio muito básico na organização da vida e do trabalho das pessoas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para a vida pessoal, familiar do trabalhador. Ora, o que o Partido Socialista nos propõe hoje é um retrocesso na ordem do século XIX. Isto é, passarmos para períodos anteriores a essa conquista e comprometer claramente este tipo e este modelo de organização. Porque o que está aqui em cima da mesa, nomeadamente com a adaptabilidade, é períodos semanais de trabalho de 60 horas, mais 4 horas de trabalho por dia. E, portanto, isto é a total desregulamentação do trabalho e do horário de trabalho dos trabalhadores. O Partido Socialista pode dizer, está bem, mas a questão das 8 horas por dia estão asseguradas e as 40 horas semanais. Mas depois introduzem-se os mecanismos que permitem subverter em total este princípio das 8 horas. E, na prática, com as figuras que aqui estão em cima da mesa, temos a violação desta conquista histórica e o compromisso. Importa lembrar, senhores deputados, que foi dos últimos trabalhadores em Portugal a conquistarem as 8 horas por dia e o horário de trabalho foram os trabalhadores agrícolas. Em 1965, em plena ditadura fascista, tiveram que morrer trabalhadores para conquistar um horário de trabalho e um horário de trabalho que seja digno com a vida pessoal e familiar das pessoas. Mas o Partido Socialista faz fincapé nas questões da adaptação e conciliação da vida pessoal e familiar com o trabalho. Ora, toda a linha de argumentação da parentalidade, da adaptação, da facilitação da vida, da conciliação da vida familiar com o trabalho, cai naturalmente, cai por terra nestes artigos. Porque não há nenhum senhor deputado que permita, que consiga perceber como é que é possível conciliar a vida de uma trabalhadora que precisa de ir buscar um filho à escola e que de repente o patrão lhe diz que ele tem que trabalhar mais 2, 3 ou 4 horas por dia e que, portanto, em vez de sair às 8, sai às 9 ou às 10 ou às 11 da noite e, portanto, não pode nunca tratar do seu filho ou ir buscá-lo à escola. E, portanto, nas questões concretas, no plano concreto da discussão dos artigos, é que vem ao cima a real natureza das propostas que o Partido Socialista apresenta em sede de conciliação da vida pessoal com a vida familiar. É que toda a linha da propaganda, da demagogia, cai por terra nestes artigos em que se discute a adaptabilidade dos horários de trabalho. E isto, senhores deputados, é um claro retrocesso histórico para os trabalhadores portugueses, que fica com a marca do Partido Socialista, infelizmente com a marca do Partido Socialista. Isso.
Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ao contrário do que certamente julgava o PCP, o PS está neste debate e no debate sobre a adaptabilidade. E permitia-me fazer uma intervenção sobre os artigos que se seguem. O PS, aliás, tem orgulho do seu passado, nomeadamente da lei das 40 horas. Foi através de uma medida do Partido Socialista que as 40 horas foram instituídas universalmente no direito do trabalho português. E, portanto, nós olhamos para o mercado de trabalho com responsabilidade e com equilíbrio. E temos provas e temos razões para ter orgulho nas posições que tomamos, quer agora, quer no passado. E temos, como já foi discutido na sessão anterior desta discussão do Código de Trabalho, medidas muito avançadas no que diz respeito à conciliação da vida pessoal e da vida profissional. O PCP, aliás, mesmo antes do Governo apresentar a proposta de lei que agora está em discussão, falava e lançava o papão da adaptabilidade externa, que, como sabem, não está inscrita de todo e nunca esteve pensada para estar inscrita nesta proposta. Aliás, creio que um pouco nessa base até apresentaram uma moção de censura. Mas nós consideramos que, no que diz respeito à adaptabilidade interna das empresas, é um avanço e não é um recuo relativamente àquilo que está em discussão. E para nós a competitividade, por exemplo, das empresas, também não é nenhum papão, muito pelo contrário. E porque ela própria é importante para as empresas, e sendo importante para as empresas é também importante em primeira instância é importante para os trabalhadores. E nesse sentido é um avanço. E é um avanço que já hoje os trabalhadores, e nos últimos anos, os próprios trabalhadores no terreno, o tal terreno que o PCP gosta muito de aqui trazer à liça, os trabalhadores no terreno já o defendem. E defendem numa perspectiva de concertação e de contratação coletiva. O Sr. Deputado sabe muito bem que, ao nível, por exemplo, do acordo assinado em 2006, entre a FESET, inscrita na CGTP intersindical, da área dos têxteis, vestuário e calçado, foi assinado um contrato coletivo em que está referido num comunicado da própria associação sindical a adaptabilidade dos horários de trabalho. E poderia dar outros exemplos, também no calçado ou na cordoaria. E isto não é mal nenhum. É sinal que os trabalhadores no terreno percebem que é importante esta adaptabilidade. E nós, Partido Socialista e o Governo Partido Socialista, não tem medo dos trabalhadores, nem das organizações sindicais que assinam este tipo de acordos. Nem têm receio, nem têm dúvidas. Certamente que se assinam este tipo de acordo é, no princípio, da defesa dos seus associados e dos seus sindicalizados. Há vários outros setores onde este tipo de situações estão previstas. E dizer que algumas das matérias que aqui o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, como o banco de horas e a adaptabilidade grupal, é importante referir que é no domínio da regulamentação, da contratação coletiva, que ele próprio está, esta negociação, ela própria está dependente. E mesmo nos horários concentrados, podendo haver o acordo individual, acordo, repito, individual, ela também está prevista naquilo que é a regulamentação coletiva. E quero dizer, como os seus deputados sabem muito bem, esta é uma das matérias centrais que está no acordo de concertação social que foi assinado entre os parceiros. E aqui não há melhores parceiros que ficam de fora ou que não assinam e piores parceiros que são aqueles que assinam e chegam a um consenso. Porque um acordo de concertação, obviamente, não é um acordo exclusivo de nenhuma das partes. É, digamos, diria, o máximo denominador comum dos interesses das várias organizações e associações que estão, digamos, em debate. Portanto, referir que não há aumento, e isso o Sr. Deputado referiu, e eu agradeço essa referência, não há aumento dos horários de trabalho. Há, sim, uma possibilidade que é dada às empresas, é certo, mas também, e sobretudo aos trabalhadores, uma possibilidade de uma diferente organização desse tempo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não mais ninguém. Ah, Sr. Deputado Maria Naiveca, tenha a verdade.
Obrigado, Sr. Presidente. Também neste capítulo, o Bloco de Esquerda propõe a eliminação destes artigos que versam sobre adaptabilidade individual, grupal, banco de horas, tudo coisas boas, creio eu, para as pessoas, só que o rei vai nu e as pessoas não vêm. Eu queria aqui reafirmar que o Bloco de Esquerda não tem nem medo da negociação dentro das empresas, nem medo da negociação coletiva, nem mais desconfiança ou confiança nos sindicatos. Não é disso que se trata. Agora, o curioso são os exemplos. Há a negociação do contrato coletivo dos têxteis e outros, por acaso não é só a têxtil. Por acaso, esse é sempre muito evocado, mas há mais, muito mais e ainda bem. Até porque as organizações que estão a negociar são absolutamente livres e responsáveis para negociarem o que bem entenderem. A questão que aqui se coloca é se não têm medo, porque é que querem transformar em lei uma coisa que até decorre da liberdade das organizações. É preciso estar na lei para quê? É para os que não querem negociar serem obrigados a negociar. Então, eu creio que aqui o feitiço vira-se mesmo contra o feiticeiro na argumentação que o Partido Socialista quer remeter, nomeadamente, para cima da esquerda, não é? Portanto, o Partido Socialista começa sempre da mesma maneira. Ah, mas há o contrato da têxtil e há o acordo da empresa, que é grande. Claro, muito grande. E há o acordo da empresa X ou Y. E então diz assim, porquê é que não vão ter todos? É que a gente quer uma lei para terem todos. Então quem tem medo é o Partido Socialista. Porque não tendo, porque esta é uma, estamos a falar do Código de Trabalho. E o Código de Trabalho não pode impor, mas é que impõe, porque se não impõe, se já existe, se o que existe é bom, qual é a necessidade, então, de englobar aqui no Código de Trabalho? Portanto, nós devolvemos a argumentação que o Partido Socialista habitualmente tem vindo a fazer nesta matéria. As organizações dos trabalhadores são, para nós, muito respeitáveis e respeitadas, como todas as organizações. A sua liberdade deve ser condição para a democracia e não é preciso nem colocar-se no Código de Trabalho e muito menos evocar, porque quem diaboliza na prática, quem diaboliza são os senhores, porque estão sempre a fazer evocações com o contrato A e o contrato B. Quer dizer, afinal, quem diaboliza são os senhores. Demonstrando ou tentando justificar o que não tem justificação. Não há necessidade de interferir na liberdade negocial. E ao colocar no Código de Trabalho esta condição, então, os senhores estão, sim, a interferir na liberdade negocial que devem ter as organizações sindicais e as organizações representativas dos trabalhadores. Nós colocamos todo este pacote, creio que feito este introito, não há necessidade de artigo a artigo estar a repetir e a esgrimir argumentos que estão perfeitamente claros de um lado e do outro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lopes, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Laranjeira avançou aqui alguns argumentos que procuram iludir uma questão essencial que está colocada em todo o problema relacionado com o horário de trabalho. Há muitos aspectos graves neste Código do Trabalho, há muitos aspectos em que o Partido Socialista propõe alterações para pior este Código do Trabalho. A matéria dos horários de trabalho e da desregulamentação dos horários de trabalho é, que estamos aqui agora a iniciar, cuja discussão estamos agora aqui a iniciar, é um desses aspectos, portanto, graves, que se mantém e que, em alguns casos, em muitos casos, se altera para pior. E o que é que temos aqui em causa? Argumenta-se que não se aumenta, portanto, o horário de trabalho considerando um determinado período de tempo. Mas a questão que está suscitada não é essa. O problema é da organização do horário de trabalho. O problema é que havia proteções legais que, portanto, caem, portanto, que regulamentam, e com dois efeitos principais. Um é a compatibilização da vida profissional com a vida pessoal e familiar, com o apoio aos filhos. O Partido Socialista veio aqui, portanto, na discussão de há dois dias, colocar todo o problema do apoio, portanto, às crianças, da maternidade, da paternidade, chamada de parentalidade agora, pelo Partido Socialista, com grande preocupação nessa matéria. Mas agora, com aquilo que abre, portanto, em termos de regulação dos horários de trabalho, portanto, permite arrasar a compatibilização da vida profissional com a vida familiar e pessoal e com o apoio aos filhos. Porque pode ser, está bem, mas num período de um ano não há aumento do horário de trabalho. Mas como é isso? Então, a vida diária, tanto das famílias, do apoio aos filhos, pode ser dividida em duas fatias? 6 meses que não há, 6 meses que há, ou 3 meses que há e 3 meses que não há? Portanto, não há aqui uma organização de vida e um equilíbrio pessoal que é feito diariamente e semanalmente? Portanto, isto não é uma questão inerente à condição humana? Pode-se traduzir isto para períodos de 3, 4, 5, 6 meses, tanto a um ano? Portanto, esta é uma questão fundamental que está aqui suscitada e para a qual o Partido Socialista, portanto, não tem argumentos, refugia-se no acordo. E a segunda questão tem a ver com a remuneração do trabalho. Uma vez que, portanto, com o princípio de prolongar o horário de trabalho, evita muitas horas extraordinárias pagas. Portanto, os trabalhadores prolongam o horário de trabalho, compensando a seguir, mas prolongam. E deixam de receber, portanto, essas horas pagas, portanto, a 100, 200%, em alguns casos mais do que isto. Ora, há cálculos que podem ser feitos. Isto significa, para muitos trabalhadores, portanto, centenas de euros por mês. Para alguns trabalhadores, mil e mil e tal euros por ano. O que estamos a discutir aqui, por via desta adaptação, desta desregulamentação do horário, são diminuições das remunerações dos trabalhadores, centenas de euros por mês, de mais de mil euros, portanto, por ano. Portanto, esta é uma questão que não pode deixar de ser colocada. Portanto, o Partido Socialista tem que ser responsabilizado com aquilo que traz, portanto, nesta matéria. É um caminho de retrocesso do ponto de vista da vida dos trabalhadores e do ponto de vista da sua remuneração. Mas há ainda um outro aspecto, que é a questão da contratação coletiva. A lei estabelece parâmetros em torno dos quais se fazem as negociações. Ora, quanto menos proteger a lei, mais desprotegidos estão os trabalhadores e as suas organizações na contratação coletiva. E lá voltamos à questão do princípio do tratamento mais favorável, que aqui também se coloca. Portanto, o Partido Socialista alinha por a ideia que é, portanto, dizendo que é tudo igual, havendo uma relação de forças desfavorável entre a entidade patronal, portanto, e o trabalhador, entre a organização patronal e a organização sindical, portanto, nivelando, está a fragilizar as organizações sindicais. E, portanto, está a condicionar as organizações sindicais naquilo que é ou que são as formas de contratação coletiva. Mas mais do que isto, e este é um aspecto, portanto, que aparece aqui de novo, em relação mesmo ao atual Código, é que, enquanto no atual Código do Trabalho, tudo isto era feito, embora com estas pressões, no âmbito da contratação coletiva, o Partido Socialista agora aparece com uma proposta em que uma parte da regulamentação do horário de trabalho pode ser feita à margem da contratação coletiva. Não é? À margem da contratação coletiva. Isto é, pela pressão direta da entidade patronal junto de cada trabalhador. Portanto, com todo um conjunto de percentagens, mas nós sabemos o que é a capacidade de chantagem na empresa e no local de trabalho. Portanto, estamos aqui também, ao mesmo tempo que os senhores argumentam com a contratação coletiva, estão a dar um passo em que fazem o bypass e estão portanto, a procurar fragilizar também a própria contratação coletiva em matéria de regulamentação do horário de trabalho. Portanto, é necessário que isto seja aqui evidenciado. Este é um dos aspectos mais negativos do Código que o Partido Socialista mantém e altera-o para o pior, contradizendo aquilo que tinham sido os seus compromissos, portanto, e aquilo que tinha adiantado, portanto, quando da discussão anterior e quando das últimas eleições.
Sr. Deputado Miguel Laranjeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção muito, muito curta. Nós continuamos a recordar do que foi a campanha durante meses do PCP contra o Partido Socialista relativamente à questão do tempo de trabalho e do aumento do tempo de trabalho. E chegamos agora, na discussão da especialidade, e são obrigados a concluir que não há aumento de tempo de trabalho. Quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, têm de se entender numa coisa nestas duas intervenções que acabaram de ser feitas. A Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Veca, refere. Bom, se já pode ser feito agora parte da adaptabilidade, já se pode ser feito sem estar referido no Código de Trabalho, porquê é que é feito? E o Sr. Deputado do PCP vem dizer que no Código de Trabalho vem diminuir os direitos dos trabalhadores. Ora, o Código de Trabalho, para estas matérias também, e essa é uma virtualidade delas virem aqui, porque já estão a ser feitas no tal terreno, coloca baias, coloca limites àquilo que daqui para a frente pode ser negociado entre os trabalhadores ou entre as associações sindicais e as associações patronais. Portanto, é nesse aspecto, perante a realidade que os trabalhadores no dia-a-dia hoje têm, é um enorme avanço estas medidas inscritas na proposta do Código de Trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
O Partido Socialista pode dar um conjunto de voltas na linha da argumentação, mas uma coisa é verdade, é que o que aqui o Partido Socialista nos propõe é a desregulamentação do horário de trabalho, sabendo muito bem que as consequências são a não compensação, o não pagamento do trabalho extraordinário a estes trabalhadores, tirando dinheiro ao bolso dos trabalhadores, é isto que se trata. Mas sabe muito bem que as compensações ou as pseudo-compensações que falam alguns destes artigos, na prática não existem nem vão existir. E que, portanto, o que nós temos é uma total desregulamentação. Mas, importa aqui dizer uma coisa, é que o Partido Socialista utiliza o argumento da competitividade das empresas. Ora, a competitividade das empresas não se consegue com base na desregulamentação do horário de trabalho. Portugal não pode nem consegue ser competitivo com países que têm total desregulamentação da legislação laboral. Não é esse o caminho que nós queremos para o nosso país. E, portanto, o que aqui se coloca é uma necessidade de profunda alteração daquilo que não quer dizer a competitividade. É que a competitividade também responsabiliza os patrões, ou em primeira instância os patrões, por melhoria dos meios produtivos, por melhoria das condições de trabalho. E não é este o caminho que devemos ter, seguir para conseguir a competitividade a nível internacional. Ou o Sr. Deputado acha que consegue competir com países totalmente desregulamentados, que estão no século passado ainda no que diz respeito à legislação laboral? É esse o caminho? Recuar na legislação laboral, na proteção laboral, para ser competitivos com aqueles que ainda não percorreram o caminho que alguns países da Europa percorreram? É esse o caminho que o Sr. Deputado preconiza para o nosso país? Mas, importa aqui dizer, o Código de Trabalho não só protege a competitividade das empresas. E os trabalhadores, como é que ficam no meio deste processo? Qual é a preocupação do Partido Socialista relativamente aos trabalhadores? Como é que se consegue perceber, organizar uma vida de uma família com esta desregulamentação que está aqui em cima da mesa, Sr. Deputado? Como? Se de repente, de um dia para o outro, o patrão diz que trabalha mais 2, 3, 4 horas por dia? Como é que isto compatibiliza-se? As consequências para a saúde dos trabalhadores, qual é? Eu dou-lhe um exemplo, na Quimonda, onde a empresa forçou e despediu os trabalhadores que não aceitaram a adaptabilidade, despediu os trabalhadores, é que as consequências para a saúde começam-se a ver. As baixas a aumentar, as baixas psiquiátricas, trabalhadores a queixarem-se de não ser impossível conciliar a vida pessoal com a vida familiar, a profissional com a vida pessoal e familiar, e portanto, deputado, as consequências também têm, são visíveis hoje já para um conjunto de trabalhadores. E portanto, o deputado diz que aqui esta questão não pode ser estipulada para pior por via da contratação coletiva. Não é essa a leitura que nós fazemos. E o que aqui está é a total desregulamentação e abrir a porta para uma conquista histórica. E a isto os senhores não respondem. A conquista histórica das 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas da vida, para a vida pessoal e familiar está comprometida. Porque está totalmente desregulamentada. E, portanto, aquilo que deveria ser um caminho, que era a da redução do horário de trabalho, porque hoje os métodos de produção, hoje a mesma hora de trabalho, produz muita mais riqueza do que produzia no século passado. E ora, se no século passado tínhamos 40 horas de trabalho, hoje íamos caminhar para as 35 horas semanais, que é uma forma de distribuir também a riqueza, mas é uma forma de vermos o Código de Trabalho e as conquistas numa perspectiva progressista. Não é olhar para o Código de Trabalho olhando para o regresso ao passado, Sr. Deputado. E é esse caminho que nos divide aqui claramente, e é isto que não consegue explicar a ninguém lá fora, que é a desregulamentação do horário. Vá explicar a qualquer trabalhador a desregulamentação do trabalho, a desregulamentação do horário de trabalho e as consequências que ele tem na vida prática e na vida familiar dos trabalhadores, e os deputados barra com o concreto das opções. Esta opção da desregulamentação do horário de trabalho só tem uma parte que está a esfregar as mãos de contente. São os patrões. Porque esses, com certeza, que estão contentes com este Partido Socialista, que claramente cumpre um papel de facilitar e de proteger os interesses, sim, do lado do patronato e nunca olhar para o lado dos trabalhadores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existe nenhuma inscrição. Vamos, portanto, proceder à votação da proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. A proposta está reprovada. Vamos proceder à votação da proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. A mesma votação anterior.
O sentido de voto é contra. Peço desculpa, enganei.
Muito bem. Então, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. Passamos então à votação do artigo 203, adaptabilidade por regulamentação coletiva. Votos favoráveis. Votos. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenções do PS e do PSD e do PP. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. O artigo 203 está aprovado. Artigo 204, adaptabilidade individual. Em relação ao qual há propostas de eliminação do Bloco de Esquerda e do PCP e de aditamento do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
É só para provar que a linha de argumentação de que isto depende de negociação e que as questões não se colocam no plano individual é que esta adaptabilidade individual permite que a entidade patronal e o trabalhador cheguem a um pseudo-acordo para atingir as 50 horas de trabalho semanal. E, portanto, esta desregulamentação também se verifica nas relações individuais de trabalhador-entidade patronal. E, portanto, um Partido Socialista que falava em 2003 de um Código de Trabalho que desequilibrava as relações laborais, que desprotegia os trabalhadores, prevê hoje um acordo em que a entidade patronal pode impor ao trabalhador, porque não venham dizer que o acordo é legítimo, porque não negociam com a mesma capacidade de imposição da vontade das partes, ou o Partido Socialista considera que a entidade patronal tem a mesma força reivindicativa com o trabalhador sozinho, individualmente, para impor as suas condições de trabalho. É óbvio que não tem e, portanto, é preciso dizer que o que aqui prevê-se é claramente um acordo que desequilibra ainda mais as relações laborais. Mas o número 4 vem acentuar este desequilíbrio, quando diz que o acordo pode ser celebrado mediante proposta por escrito do empregador, presumindo-se a aceitação por parte do trabalhador que ele não se oponha por escrito nos 14 dias. Quer dizer, a entidade patronal faz uma nota interna, um comunicado interno, o trabalhador que não se pronuncie sobre aquela proposta em concreto, no prazo de 14 dias, presume-se que aceita a adaptabilidade individual. O que é claramente contraproducente, não protege, nem sequer o acordo é preciso do trabalhador, basta ele não dizer nada por diversas conjuntos de razões, que presume-se a aceitação disto. Lembrar o que é a discussão das cláusulas contratuais gerais, onde não pronunciamento presume-se, não se pode presumir a aceitação dessas mesmas cláusulas, e o que aqui o Partido Socialista propõe é claramente o agravamento desta situação, em que se desequilibra ainda mais estas relações de laborais. Disso.
obrigado, Sr. Deputado. Não. Sr. Deputado Mariana Abeca, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta alteração do Partido Socialista é a cereja que faltava em cima do bolo. Aliás, cada alteração que é feita é uma perla. Partido Socialista, que tem evocado aqui nesta discussão conhecer muito bem o ambiente laboral no país, não é? Vem propor que quem cala consente. Quer dizer, o trabalhador, se estiver em desacordo, tem que o manifestar por escrito. Quer dizer, é de quem não conhece a fragilidade que existe hoje nas relações laborais. É de quem não tem a dimensão da precariedade enorme, do medo instalado em muitas das empresas. Quer dizer, isto é de facto é inqualificável vir-se dizer que o trabalhador, quando está em desacordo, se não. Ou dizendo de outra maneira, o trabalhador que não diz nada pressupõe-se que está de acordo. É obrigar as pessoas, a quando estão em desacordo, assumirem elas o pôr por escrito. Isto é absolutamente extraordinário. Isto é deixar campo de manobra às entidades patronais. É agudizar ainda mais e acutilar ainda mais o medo que fervilha em muitas das empresas. Algum trabalhador numa empresa de trabalho temporário, algum trabalhador num call center a que lhe seja imposto determinada adaptabilidade vai ter a ousadia de dizer que não está de acordo e para isso tem que fazer um papel, tem que escrever. Isto, de facto, cada proposta é pior que a anterior. As emendas do Partido Socialista são bem piores que o soneto que é este Código de Trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui reforçar aquilo que foi dito já pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro relativamente à adaptabilidade e, neste caso, da adaptabilidade individual. Nós estamos sempre em presença de um acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador. Acordo esse que é negociado. Acordo esse que, relativamente, e não na questão do silêncio, o trabalhador tem 14 dias para fazer a sua opção. E só caso não o faça expressamente, então há uma aceitação e acaba por ser uma aceitação tácita. Digamos, até para aliviar a burocratização relativamente a estas e outras questões. Portanto, é uma fórmula juridicamente aceite em diversas situações e não é a única. Não é a única. E não é a única vez que se coloca esta e outras. Com aceitação e até às vezes até uma forma de penalização, mas não é o caso. De qualquer forma, eu quero deixar aqui este reparo relativamente ao acordo e não é pura e simplesmente uma vontade unilateral.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, importa sempre lembrar uma histórica declaração de voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há quando da discussão do Código do PSD e CDS-PP, quando se diz, e passo a citar, esta proposta, referindo-se à proposta do PSD e CDS, que claro está, esta proposta parte da ficção da igualdade das partes. Ora, da igualdade das partes. O que o Sr. Deputado está a dizer é que este acordo vale. Agora, não tem em consideração é esta ficção da igualdade das partes que o PS dizia muito bem em 2003. É que não há igualdade das partes na estipulação do acordo e o deputado sabe muito bem que há um desequilíbrio gritante no poder negocial entre o trabalhador e o patrão. E isso é claro. E o que os deputados estão aqui a propor-nos é que se faça cabo raso a esta questão e se proponha um acordo entre as partes quando elas não podem negociar. Mas, em nenhum ramo do direito que eu conheça, o silêncio vale como aceitação. Como declaração negocial e aceitação. E olha, reparo, até na compra e venda de certos produtos, o envio das propostas, não, no direito de consumo, não aceitação. O silêncio não vale como aceitação. Antes, pelo contrário, vale como recusa da proposta que aqui foi, que é considerada. E, portanto, porquê que se num cartão de crédito se protege o consumidor e porquê que aqui no contrato de trabalho não se protege o trabalhador, dizendo que pela não aceitação? É essa a proposta que fazemos. 14 dias para se pronunciar. Num mundo de trabalho onde as pressões são cada vez maiores, em que quem fala é automaticamente despedido, em que quem é delegado sindical é pressionado e despedido, senhora deputada. É isso que quer, é isso que vale como garantia? Num mundo real de trabalho, senhora deputada, isto é ficção. Isto sim é ficção.
Muito obrigado, senhor deputado. Não registo nenhuma inscrição mais. Pelo que vamos passar à votação das propostas de eliminação e aditamento do artigo, ao artigo 104. Em primeiro lugar, a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP? Votos contra das restantes bancadas? Está rejeitada. Proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, rejeitada com a mesma votação, mesmo sentido de voto da votação anterior. Vamos agora votar a proposta de aditamento do inciso apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra das restantes bancadas. A proposta foi aprovada. Passamos à votação do artigo 204, na sua formulação geral. Votos favoráveis? Votos contra? Votos favoráveis do PS, votos contra do PCP e do Bloco, abstenções do PP e do PSD. Está aprovado o artigo 104. Passamos ao artigo 204, peço desculpa. Passamos ao artigo 205, em relação ao qual existem propostas de eliminação apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, já aqui foram feitas considerações gerais em relação a todos estes problemas da adaptabilidade. Acabou de ser abordada a questão da adaptabilidade individual, portanto, nos termos de desigualdade que aqui foram referidos. Porque basta imaginar, portanto, um trabalhador que se apresenta para, portanto, ser estabelecido um contrato de trabalho e é-lhe posto como condição à partida ou aceitas, portanto, ou não tens, portanto, contrato de trabalho. Portanto, isto diz tudo sobre, portanto, a liberdade, diz tudo sobre o acordo, portanto, entre o trabalhador e a entidade patronal. Mas aqui estamos a falar da adaptabilidade grupal. E este é um dos aspectos mais graves da proposta do Partido Socialista em relação ao horário de trabalho, uma vez que agrava o atual código. É que aqui estamos a estabelecer não apenas as condições em que um trabalhador, mesmo pressionado, aceita a desregulamentação do horário de trabalho, que era a situação anterior, mas estamos a ter uma situação em que, em determinadas condições, um trabalhador, mesmo estando contra, é obrigado, portanto, a aceitar o horário de trabalho. Portanto, desde que uma determinada percentagem, portanto, na sua secção esteja de acordo. Portanto, as percentagens estão aqui, mas também se conseguem. Não, mas o que interessa é isto. Foi aqui invocado, em primeiro lugar, o princípio da contratação coletiva. Portanto, já está eliminado o princípio da contratação coletiva. Já é na base do acordo do trabalhador. E agora, o Partido Socialista dá mais um passo, que é, sem o acordo do trabalhador, pode haver uma determinada percentagem que seja obrigado, portanto, a trabalhar de uma forma desregulamentada. Sejam quais forem as condições, portanto, que tenha, sejam quais forem as consequências que isso tem para a sua vida pessoal e familiar. Está tudo dito em relação à proposta do Partido Socialista, em relação à falta de preocupações humanas do trabalhador como ser humano, portanto, em matéria do horário de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, de vez em quando é preciso aligeirar a discussão, mas isto é a ditadura do patrão. Uma espécie de centralismo antidemocrático. Quer dizer, é uma coisa engraçada, não é? Era 14 dias no artigo anterior e agora é, quando a maioria decidir, os outros cumprem. Esta é uma forma da democracia que o Partido Socialista sempre está rejeitando. E eu diria mesmo que, no outro enquadramento, seria a aplicação pura e dura deste tal centralismo. A maioria votou e os outros só têm é que aplicar. Portanto, é mesmo a ditadura do patrão. E gostava de deixar aqui um pouco este registro para quem até meteu o socialismo na gaveta, não é? Quer dizer, esta é a confirmação clara deste tal centralismo que aqui se reflete como antidemocrático e como a ditadura que não é, que é exatamente do patrão que vai utilizar o proletariado para fazer a sua ditadura. É disto que se trata.
Muito obrigado. Não registo nenhum pedido de inscrição, pelo que vamos... Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Senhor Presidente, muito obrigada. Era só para pedir a suspensão da votação do artigo 205. Se faz favor. Aguardar.
Nesse caso, vamos suspender não apenas a votação do artigo, mas também as propostas de eliminação e passamos ao artigo 206. Em relação ao artigo 206, existem propostas de eliminação do Bloco de Esquerda e do PCP. Não havendo inscrições, coloco à votação a proposta de eliminação apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor? Votos a favor da proposta de eliminação apresentada pelo Bloco de Esquerda? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP? Votos contra das restantes bancadas? Proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP? Votos a favor? Abstenções? Rejeitada com a mesma votação anterior. Artigo 206, período de referência à votação. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenções do PP e do PSD. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 206. Artigo 207, banco de horas, em relação ao qual... Existem propostas de alteração do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Presidente, a nossa proposta baseia-se. Pretende-se, na prática, instituir aquilo que é a bilateralidade do interesse, que pode ser o Banco de Horas, pode ser do interesse do trabalhador, também do trabalhador, a instituição de um Banco de Horas. E, portanto, esta bilateralidade baseia-se, a nossa proposta baseia-se nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhuma inscrição. Não. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão do interesse, é sempre do interesse de ambos. Portanto, a consideração que nós temos relativamente a este tipo de horários e, sobretudo, ao banco de horas, o interesse é de ambos. Não há um pendor só sobre o interesse do empregador ou só sobre o interesse do trabalhador. Daí o nosso texto número 1. Obrigada.
Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é só para salientar que nesta figura de banco de horas, isto é, mais 4 horas de trabalho diário, ou 60, atingindo as 60 horas semanais, a referência que aqui fazem à questões da compensação, na prática, Sr. Presidente, não vão existir na compensação do trabalho feito
até essas horas. Se hoje já é difícil haver trabalhadores que recebam horas extraordinárias, a realidade das empresas que já aplicam algumas formas de adaptabilidade é que essas horas de descanso compensatórias não são pura e simplesmente compensadas, o que vai levar, na prática, sim, ao aumento da carga horária de trabalho sem qualquer tipo de compensação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, não percebi muito bem, provavelmente por culpa minha, a justificação dada pelo Sr. Deputado Teresa Moraes Charmente, relativamente a não aceitar esta proposta do Partido Social Democrata com este inciso a ser usado no interesse do trabalhador ou do empregador, podendo, argumentando que poderia ser outro tipo de interesses. Eu gostaria de saber quais são. Será o superior interesse da nação? Não sei.
Deputada Teresa Moraes Charmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, se me permite, eu vou ler aqui logo o número 1 do artigo 207, por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, pode dizer, estamos aqui em presença dos elevados interesses dos trabalhadores.
Muito obrigado. Votos favoráveis do PS e do PP. Votos contra das restantes bancadas. Proposta rejeitada. Proposta de substituição do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Votos favoráveis.
Gostaria só de pedir, em termos de votação, a atomização do número 1 com os restantes.
Do número 1 do artigo 290.
207.
207.
207, número 1, com os restantes números podem ser um conjunto, como é dia.
Tem toda a razão. Portanto, vamos votar então inicialmente o artigo. Portanto, eu estava enganado, aliás. Vamos votar o artigo 207 no seu conjunto, mas a pedido do PP, com apenas o seu número 1 inicialmente. Portanto, está em votação o artigo 207, número 1. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, votos contra de todas as restantes bancadas. E agora o restante artigo, 207, votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. O artigo 207 está, portanto, aprovado. Vamos passar ao artigo 208, em relação ao qual existem propostas de eliminação e de substituição, respectivamente, do Bloco de Esquerda, PCP e PSD e PS. Está à discussão, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, apresentamos aqui uma clarificação de redação, não eliminando a anterior. Daí também a inclusão, em que não está, fazemos aqui um aditamento do atual número 2 que passa a número 3. Portanto, deixo isto à consideração, obviamente, de todos os grupos parlamentares.
Sr. Deputado Fernando Antunes.
Estamos a discutir o 207.
208.
Então, a nossa proposta baseia-se na prática, na tentativa de que o Governo cumpra o acordo tripartido, nomeadamente com a UGT, em que nesta proposta de lei e neste particular me parece esquecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Charmente, de novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para responder aqui ao Sr. Deputado Fernando Antunes, que efetivamente esta redação proposta agora pelo Partido Socialista transpõe, traduz exatamente os comentários da GT. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de eliminação do artigo 208, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Votos contra? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. A proposta de eliminação está rejeitada. Proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra das restantes bancadas. Proposta de eliminação também igualmente rejeitada. Passamos à proposta de substituição apresentada pelo PSD. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PSD e do PP, abstenções do PCP e do Bloco. Votos contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contra do PCP e do PS, abstenção do Bloco de Esquerda. Proposta de substituição igualmente rejeitada. E agora a proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis?
Sr. Presidente, sim. Pedíamos que votassem separado o número 1, o número a linha A e depois a linha B.
Portanto, separadamente é alinhado o número 1 dos restantes, das restantes normas. Portanto, vamos pôr apenas, portanto, à votação, alinhado o número 1 deste artigo 208, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Não, peço desculpa, estamos a votar a proposta de substituição do artigo. Senhora Deputada?
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa estar a interromper. Era só para clarificar que a proposta do PS inclui um novo número 3, que é o anterior número 2. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Portanto, em primeiro lugar, esta solicitação do PSD alinhado número 1, quem vota a favor? Abstenções? Portanto, voto a favor do PS, votos contra das restantes bancadas. Vamos seguidamente votar o restante proposta de substituição do artigo apresentada pelo PS. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra as restantes bancadas. Estão aprovadas as restantes normas desta proposta de substituição e, seguidamente, votaremos o artigo 208 no seu conjunto. Votos contra, abstenções, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do PP e do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo 208 está aprovado. Passamos à votação, discussão e votação do artigo 209, exceções aos limites máximos do período normal de trabalho. São, de facto, 16h30 ou 16h25, ainda não temos indicação da presença da delegação convidada, portanto, até esse momento poderemos continuar os nossos trabalhos. Entretanto, eu chamo a atenção de que, de acordo com o que está previsto, solicitarei a cada um dos grupos parlamentares que indique na altura própria um deputado para fazer uma pequena intervenção sobre os temas que nos foram solicitados pela delegação alemã, porventura pela ordem inversa da representação parlamentar, de forma a que haja por parte da delegação alemã uma apreciação plural do que é a realidade parlamentar portuguesa. Ora bem, então 209 em discussão, não há inscrições, vamos passar à votação das propostas de eliminação, em primeiro lugar apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Eu penso que o Bloco de Esquerda votará a favor da sua própria proposta, naturalmente. Abstenções? Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP contra as restantes bancadas. Seguidamente, a proposta de eliminação apresentada pelo PCP.
Primeiro lapso de redação, a proposta de eliminação é de todo o artigo e não apenas do número 2, como consta da proposta que apresentamos. Portanto, o que se deve considerar e votar é a eliminação de todo o artigo.
Todo o artigo. Original. Muito bem, está registada esta correção que submeto, portanto, à votação. Votos favoráveis a esta proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Votação do artigo 209, exceções aos limites máximos do período normal de trabalho. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenções do PP. Votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenção. Portanto, abstenções do PP e do PS e votos favoráveis do PS. O artigo 209 está aprovado. Artigo 210, limite máximo da duração média do trabalho semanal, em relação ao qual existem duas propostas também, uma de eliminação, outra de substituição, respectivamente apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Não registro qualquer pedido de inscrição para o debate, pelo que submeto à votação, em primeiro lugar, a proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contrários do PSD, PP e PS. Está rejeitada a proposta. Proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda, dos números 1 e 3 do artigo. Votos favoráveis. Abstenções. Abstenções do Bloco. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, votos contra das restantes. Voto contra do PCP e das restantes bancadas, portanto também do PSD, PP e PS. O que significa que poderemos passar à votação do artigo 210, limite máximo da duração média do trabalho semanal. Votos contra o artigo 210. Abstenções. Portanto, abstenção do PSD e do PP. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 210 e temos os nossos convidados do Parlamento Alemão à nossa espera. Pelo que eu apelava é que nos dirigíssemos à sala 4. Para termos então a reunião com os nossos convidados, após o que retomaremos os nossos trabalhos.